Nas últimas semanas, meditando no capítulo 6 de João, nós temos perguntado: quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quando você pensa em Jesus, que tipo de Jesus você tem na sua vida? Quando você pensa em Jesus, você tem convicção de que o Jesus que você crê é um Jesus autêntico, genuíno? Ou um Jesus fabricado pelos seus interesses? No capítulo 6 de João, nós temos meditado que havia muitos interesses em torno de Jesus que confundiam as pessoas acerca de quem de fato Jesus era. Hoje eu quero começar a mensagem com algumas novas perguntas. Se nós já respondemos nessas três mensagens no capítulo 6 de João acerca de quem é Jesus, os versículos 28 em diante do capítulo 6 do Evangelho de João nos ajuda a pensar quem pode ser salvo. Uma pergunta que o próprio Senhor Jesus vai responder. Agora, antes de olharmos e mesmo lermos o texto, pensa: quem pode ser salvo? Quando você reflete sobre a salvação, quando você pensa na humanidade, quem é merecedor da salvação? Quem é responsável pela salvação? Deus, os homens, os anjos, o diabo. Quem é responsável pela salvação? Quem foi responsável pela sua salvação? Nesse mesmo tom de reflexão, o que você precisa fazer para ser salvo? Uma pergunta tão simples como essa. Ao longo dos séculos da história da Igreja, tem provocado muitos e muitos debates entre aqueles que afirmam ser salvos. Muito se tem escrito sobre a responsabilidade da salvação. E eu entendo que boa parte desses debates poderiam ser resolvidos com muita simplicidade se simplesmente parassem para ler e ouvir a voz de Cristo, revelada nas Escrituras. Eu não preciso ler 50 teólogos diferentes para entender o que a Bíblia diz acerca de quem pode ser salvo. Quem é responsável pela salvação? Jesus dedicou muito tempo falando sobre isso. E quando o apóstolo João escreve esse evangelho para uma igreja que estava se distanciando do Jesus verdadeiro, ele traz essa informação com muita clareza. Olha o que diz João 6, versículos 28 a 40. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Quem pode ser salvo? O que fazer para ser salvo? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro, prestem atenção nisso, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora tenhais visto os meus feitos, não credes em mim. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu, Jesus, desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Versículos, eu diria que muito simples de ler e entender. Porém, extremamente profundos no que diz respeito às verdades acerca de Cristo e da salvação. Para você entender o que está acontecendo aqui, nós temos aplicado o capítulo 6 a chamar a nossa atenção sobre o Jesus que entendemos. Chamado a atenção para o cuidado que temos que ter com um Jesus fabricado. O que era o problema daqueles irmãos que leram pela primeira vez o Evangelho de João. O que é o problema de muitas pessoas que procuram Jesus por tantas razões que não seja ele próprio. O capítulo 6 começa com Jesus multiplicando pães diante de uma multidão, alimentando uma grande multidão com pães e peixes. E na reflexão de termos cuidado com o Jesus fabricado, nós vimos que os homens tendem a criar deuses de acordo com as suas necessidades. E se assim o fizerem, chamá-lo de Jesus não o tornará autêntico, tampouco autêntica será a sua fé. Se eu fabrico um Jesus que dá tudo o que eu quero, eu vou até ele achando que estou adorando o Deus verdadeiro, mas o que eu quero de verdade é só o pão e o peixe. Depois de ter multiplicado pães e peixes, Jesus anda sobre as águas e acalma a tempestade. Ele faz isso diante dos discípulos, que também não entendiam claramente quem ele era. E o que nós entendemos e aplicamos e vimos naqueles versículos é que somente o Jesus autêntico pode desconstruir a crença no Jesus fabricado. Jesus chama a atenção de seus discípulos para que compreendessem quem ele era e que não continuassem pensando como a multidão que não o conhecia. O terceiro trecho dentro do Evangelho de João, nós encontramos agora uma multidão que, quando descobre que Jesus não está mais lá entre eles, eles vão atrás de Jesus. E depois de alguns dias, encontram Jesus lá na sinagoga, ensinando. E eles começam a conversar e a questionar a Jesus sobre os seus próprios interesses. Uma multidão que, apesar de estar atrás de Jesus, o fazia por causa dos benefícios que Jesus oferecia. E fomos confrontados com a ideia de que entre a adoração e a idolatria está a esperança. É ela que nos move. A pessoa procura o Deus verdadeiro por causa de esperança. A pessoa vai atrás do Deus falso por causa da esperança que ela tem em alcançar aquilo que ela deseja. E vimos como Jesus confrontou aquelas pessoas para que a sua esperança fosse correta. E a única maneira da esperança ser correta é se o nosso Jesus não for fabricado. Quarto trecho do capítulo 6, agora nós vamos encontrar Jesus Cristo respondendo algumas perguntas que eles fazem para ele ainda ali no ambiente da sinagoga. E o que Jesus quer que eles compreendam? De que ele estava acima, de que ele era superior a qualquer benefício que ele pudesse lhes dar, por exemplo, pães e peixes. porque ele era o pão da vida. E nunca tinha existido, e nunca existiria nenhum padeiro capaz de produzir um pão da vida. Por melhor padeiro que fosse. Ele era o próprio pão da vida. Quando olhamos para esse trecho hoje à noite, tomando cuidado com o Jesus fabricado, nós queremos pensar juntos que a salvação é uma dádiva de Deus Pai. Garantida. Pela obra redentora do Deus Filho. E aí você pensa, mas eu já sei disso. Mas provavelmente você vai verificar que talvez no dia a dia isso não seja uma influência suficiente na sua vida. Porque provavelmente a maioria de nós concordamos com essa afirmação. Mas uma afirmação tão simples como essa tem produzido muitos e muitos e muitos debates teológicos ao longo de séculos. E uma das razões é porque ainda há muita fabricação de Jesus na teologia. Há muitos interesses na hora de explicar Deus que maculam a pureza do próprio evangelho, a pureza da própria identidade de Jesus. Se alguém segue um Jesus fabricado, nunca conseguirá compreender que a salvação é uma dádiva de Deus, que é garantida pela obra redentora do Filho. Um Jesus fabricado não faz alguém compreender a própria existência de Deus Pai e de Deus Filho. Quando Jesus começa a responder as perguntas a partir do versículo 28, ele o faz em decorrência ao diálogo que já tinha começado com eles e que foi o trecho da mensagem da semana passada. Presta atenção aqui no versículo 26 e 27. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus os está confrontando. Vocês não estão aqui diante de mim se prostrando, reconhecendo que eu sou o Deus Criador dos céus e da terra. Vocês estão aqui porque alguns dias atrás eu dei para vocês alimento que vocês comeram até se fartar. Vocês não estão aqui como adoradores, mas vocês estão aqui como interesseiros. Vocês estão me procurando por essa razão. Aí Jesus dá a eles uma ordem: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Em quem o Pai imprimiu o seu selo? No Filho. A ideia de trabalhar os levaram a reagir com algumas perguntas. Jesus diz: trabalhai pela comida não pela comida que perece, mas pela que permanece eternamente. E quando você crê num Jesus fabricado e ouve um negócio desse, só vem uma coisa à sua mente: eu preciso fazer alguma coisa para obter a salvação. Eu preciso tomar alguma atitude, realizar alguma obra para poder alcançar a salvação. Foi o que imediatamente lhes veio à mente. E o que nós vamos fazer então? Nós vamos primeiro olhar essa narrativa. Eles fazem uma pergunta, Jesus responde. Eles fazem uma segunda pergunta, Jesus responde. Então eles fazem um pedido que parece genuíno. Mas a resposta e explicação de Jesus mostra que eles continuavam fora do caminho. A primeira pergunta a Jesus é: que havemos de fazer para praticarmos as obras de Deus? A multidão compreendeu a exortação de Jesus nos versículos 26 e 27. A multidão entendeu de que Jesus tinha algo para dar-lhes que era superior aos pães e peixes. Jesus diz que para eles terem esse algo maior do que pães e peixes, havia um envolvimento da parte deles. Logo, eles concluíram que precisavam realizar uma obra para isso. O que havemos de fazer para praticarmos essas obras? Eles compreendem bem, só que na direção errada. A resposta de Jesus traz a nós a compreensão do que precisa ser 100% claro para a nossa fé. Jesus lhes respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Crer naquele que foi enviado é obra de Deus. As obras de Deus citadas aqui se referem às obras que Deus requer e não às obras que ele realiza. Porque Jesus vai explicar onde ele quer chegar com isso. Ele está falando de fé. Própria dádiva de Deus para que a fé seja realizada e praticada e demonstrada. Várias outras vezes no Evangelho de João, nós vamos ler acerca disso. Os que estavam aqui quando meditamos no capítulo 3, nós vimos que no diálogo de Jesus com Nicodemos, ele fala disso. Mas ainda não era claro. Se nós saímos por um momento da realidade desse grupo, no diálogo com Jesus, e pensamos no Evangelho sendo entregue à igreja, lá no final do primeiro século, e a nós, o que Jesus quer que a gente tenha clareza? Por que que Deus nos deu esse Evangelho? Ele está repetindo a mesma mensagem. Aquilo que foi ensinado no capítulo 3, na conversa com Nicodemos, está sendo repetido aqui num outro momento da vida de Jesus, de que a fé não pode ser fabricada pelo homem, assim como Jesus não pode ser fabricado. Isso é tão impregnado na teologia da igreja, isso é tão impregnado na teologia do Novo Testamento, que quando o apóstolo Paulo fala do assunto, está explicando acerca do próprio pecado e da graça manifestada diante do pecado em Romanos 3. São vários versículos e eu projetei eles aqui para você dar atenção a isso. Portanto, ninguém será declarado justo, ou seja, não há obras. Ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei. Era isso que eles estavam perguntando para Jesus. Nós temos uma descendência que nos torna especiais nesse mundo porque somos judeus, descendentes de Abraão. Isso tem que garantir alguma coisa para a nossa salvação. Nós temos a lei entregue por Deus a Moisés e nós a cumprimos. Isso tem que nos dar alguma garantia para a salvação. Aqueles judeus que conversam com Jesus sem entender a salvação tinham a mesma posição doutrinária que os judeus a quem o apóstolo Paulo está confrontando lá na igreja de Roma. Que acreditavam o cumprimento da lei ou algum tipo de obra religiosa que lhes garantia a salvação. E Paulo diz, ninguém será justificado ou declarado justo baseando-se nas obras da lei, na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, mencionando a revelação do Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento pregou acerca disso? De que agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos os que creem. Ele está dizendo que não há obra humana. A mesma pergunta que fizeram a Jesus, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, precisa responder. Não há justiça humana que declare o homem perdoado, que o decrete livre da culpa do pecado. Não há obra humana. E aí depois, Paulo continua dizendo que aquilo que Jesus fez não seria especificamente dado somente a judeus, porque não há distinção, todos pecaram. Estão destituídos da glória de Deus, mas foram justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o deu, o ofereceu. É uma dádiva de Deus, Jesus, como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ou seja, aquilo que a lei e os profetas não foi capaz de explicar no Antigo Testamento sobre a justificação, em Cristo foi tudo explicado. Ele demonstra justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí Paulo termina fazendo uma pergunta. Onde então sobra motivo para nossa vanglória acerca da salvação? Se é verdade que ninguém vai ser declarado justo se não for por meio da fé em Cristo, quem pode se gloriar de ser salvo? Porque tem a lei? Porque cumpre a lei? Porque não tem a lei? Estão entendendo o que está acontecendo? Esta é a declaração de fé de uma igreja que crê no Evangelho. A pergunta que eles fizeram a Jesus é: o que nós podemos acrescentar ou com que podemos contribuir para a salvação? Jesus vai lhes dizer que com nada, porque não faz sentido. Aí parece que eles entendem. Ai, que bom, né? Então quer dizer que não tem obra humana para a gente ser salvo. Aí eles vêm com uma segunda pergunta. Se a primeira era ignorante, a segunda era ignorante ao quadrado. Aí eles voltam-se para Jesus, em vez de se prostrar e se render diante dele, eles fazem uma pergunta. Que sinal você faz para que o vejamos e te creiamos? Eles entenderam o que Jesus está dizendo. Eles entenderam que Jesus está apontando para si: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Eles entenderam que Jesus estava dizendo que ele era o enviado de Deus, o Messias. Mas quando se crê num Jesus fabricado, você sempre fica procurando alguma coisa a mais. E eles dizem: tá bom, então me faz crer em você. Você é o Messias? Ótimo. Mas agora você tem que me convencer. Não é? Lembra da escolinha do professor Raimundo? Pedra 90. Me convença. Era isso que eles estavam dizendo para ele. Como Jesus é muito sábio, nós temos pela quarta vez alguém pedindo algum sinal para Jesus convencê-lo de que era o Messias. É a quarta vez no Evangelho de João que alguém é confrontado com a realidade da vinda do Messias e diz: se você é mesmo o Messias, então faz um milagre. Estala o dedo para sair fogo no ponto do dedo. Não é? A ignorância faz isso. Aí eles começam a acusar Jesus de que Jesus não podia dar a eles o que ele já tinha. De que aquilo que Jesus estava oferecendo não era superior ao que eles já possuíam. Nossos pais comeram maná no deserto. E vamos falar sério, isso é um milagre. Por 40 anos naquele deserto, diariamente descia pão do céu. A gente pode crer em Deus, porque a gente tem o relato na lei, nos profetas, de que os nossos antepassados recebiam do céu um pão diário. Só que aí Jesus vem e os corrige. Jesus diz a eles: em verdade vos digo, vocês estão enganados. Porque não foi Moisés que vos deu o pão do céu. Eles estavam dizendo: você diz que é a dádiva de Deus, mas você não é superior a Moisés. E Jesus diz: vocês estão enganados. Porque não foi Moisés que mandou diariamente o maná do céu, mas foi o meu Pai. O meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. E aqui nesse momento Jesus faz o contraste de qual céu. O pão do céu que vinha o maná, o céu ali era a atmosfera. O verdadeiro pão do céu vem da presença do Deus eterno. O maná não saía lá do trono da graça, da presença do Deus Criador. O maná vinha só do céu atmosférico. Mas o verdadeiro pão veio de onde eles nem sequer sabiam que existia ou compreendiam. Jesus corrige a ideia de que Moisés era o benfeitor, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Pensa comigo, eles estavam na sinagoga. Na liturgia da sinagoga, se abria o texto bíblico para ler. Eu não sei se aconteceu isso. Mas vamos supor que naquela manhã o texto lido teria sido Êxodo 16, que nos fala sobre o maná. E agora eles estão naquele diálogo, tendo a sua sombra alguns dias anteriores, Jesus multiplicando pães. E eles estão nesse debate. Alguns comentaristas mencionam, e alguns rabis judeus ensinavam que uma das atividades do Messias, quando viesse, seria invocar o maná do céu. E é possível que parte desse debate aconteça por esse tipo de ideia. Mas o que mais chama a nossa atenção é que estavam diante de Cristo e não conseguiam compreendê-lo. Eles reconheceram Jesus como Messias por causa do pão que Jesus deu a eles. Lembra? Jesus multiplica os pães e eles queriam transformá-lo em rei. Agora estão dizendo que até Moisés fez coisa melhor do que Jesus fez e pedem sinais. A questão deles não era com Deus ou Moisés, mas a questão deles era entre Moisés e Jesus aqui. E aí Jesus, no versículo 34, os corrige e eles imediatamente fazem um pedido. Perdão, no verso 33, Jesus vai dizer: o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Não é o maná que os vossos pais comeram. Quando eles ouvem isso, em vez de fazer uma terceira pergunta, então eles fazem um pedido declarado e você pensa: pronto, eles entenderam. Então, imediatamente, eles dizem a Jesus: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Parece um pedido genuíno. Mas o pedido não foi legítimo e a resposta de Jesus vai mostrar isso a nós. Eles não entendiam quem estava diante deles e Jesus precisa dizer: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim de modo algum terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Da maneira como Jesus conversa com a mulher samaritana em João 4, dizendo que a água que ela esperava não podia lhe saciar, Jesus está dizendo para eles: o pão que vocês esperam não pode lhe saciar. Assim como Jesus diz à mulher samaritana: eu tenho uma água viva, ele diz a eles: eu sou o pão da vida. E ao dizer isso, nós entendemos que eles ainda não compreendiam a Jesus. Eles não entendiam o que Jesus estava dizendo. Então Jesus começa a esclarecer. E quando Jesus começa a esclarecer, se você acha que o negócio não estava fácil, agora ficou pior. Porque no verso 36, Jesus diz assim: mas como já vos disse, e eu vou repetir, vós me tendes visto. E, contudo, não credes. Não importa quanto maná seus pais comeram no deserto. Não importa o tamanho do milagre do Mar Vermelho. Não importa como os muros de Jericó caíram. Não importa como Deus usou Elias e outros profetas. Não importa vocês verem a água transformada em vinho. Pessoas sendo curadas. Pães e peixes sendo multiplicados. Não importa. Porque nem todos serão capazes de crer, apesar de ver as obras de Cristo. E essa é uma afirmação contundente e triste para aqueles que não vão crer. Mas eles não cobrarão, porque eles nunca vão entender isso. A escolha de Deus e a redenção de Cristo é o que garante a salvação, não as obras praticadas, não os milagres de Jesus. Todo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vier a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Precisamos aqui esclarecer a expressão que vier a mim. Não é uma afirmação, declaração, que afirma que todos que procurarem Jesus serão recebidos por ele, porque é exatamente o contrário que Jesus está dizendo. A forma como a oração principal e a subordinada é construída, ela nos apresenta aqui uma figura de linguagem. Uma figura de linguagem, um litote, que ele apresenta uma negação como um meio de se entender a outra declaração. Tentando esclarecer isso, o fluxo do versículo seria mais ou menos assim para nós lermos. Tudo que é um neutro, se refere àqueles a quem Deus dá, ao Filho. Tudo que o Pai dá a Jesus como seu presente, como uma dádiva para o seu Filho, é certo que chegará nas mãos do Filho. E quem de fato vem por virtude de ter sido dado pelo Pai, Jesus o mantém, Jesus o preserva. Essa ideia onde a estrutura foi construída da frase aqui. O Carson, quando está comentando esse versículo, ele faz uma afirmação interessante. Embora muitas pessoas não creiam, os propósitos salvadores de Deus não podem ser julgados como frustrados. A confiança de Jesus não se baseia no potencial para resposta positiva entre pessoas bem-intencionadas. Longe disso. A confiança de Jesus está em seu Pai realizar os propósitos salvadores que ele definiu. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. A confiança de Jesus no sucesso de uma missão é francamente predestinacionista, diz o Carson. Em que sentido? É obra de Deus. A garantia da salvação, a obra da salvação, envolve o que Deus Pai e Deus Filho fizeram. A nossa fé envolve aquilo que eles fizeram para que nós tivéssemos fé. Ninguém vai crer porque realizou alguma obra. A Bíblia diz que é impossível. Ninguém vai crer só porque ficou impressionado com o milagre de Jesus. Em todas as falsas religiões há milagreiros. Todas. Liga só a televisão. Os programas dos pseudo-cristãos são milagreiros. Milagre em si não é o meio para a salvação, a não ser que você esteja crendo na ressurreição de Cristo. É o esclarecimento que Jesus traz. Verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Depois de responder duas vezes, depois de responder ao pedido que eles fizeram, que ainda não era genuíno, Jesus vai terminar esse parágrafo. Esse trecho, fazendo um esclarecimento muito direto. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus me enviou ao mundo para realizar a vontade salvífica. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Eu posso ouvir um aleluia? Se a salvação dependesse de você e de mim, nós já teríamos perdido. Imediatamente a ganhá-la, já teríamos perdido. Sabe aquele presente caro que você dá para o seu filho e em 5 minutos ele vem com o trem quebrado? Seria assim que nós faríamos com a nossa salvação. Jesus diz que veio ao mundo para realizar a obra do Pai. E a obra do Pai é que ele não perdesse nenhum daqueles a quem Deus lhe desse para salvar ou ser salvo. A graça de Deus é tão poderosa para nos dar a salvação quanto para sustentá-la para nós. Porque assim como nós não pudemos alcançá-la para tê-la, nós não seríamos capazes de mantê-la. E Jesus, então, no verso 40, faz mais outro, ele dá um pouco mais de informação, porquanto esta é a vontade de meu Pai. Todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna. Qual foi a pergunta inicial que eles fizeram a Jesus? Que obras nós temos que fazer para ser salvo? Jesus termina a resposta dizendo, quem crê no Filho, tem a vida eterna. Não é quem realiza obras. O motivo porque Jesus preservará perfeitamente todo aquele a quem o Pai lhe dá, é que esta é a vontade de Deus. E foi o propósito da encarnação, fazer a vontade de Deus. Tendo olhado para a narrativa, como ela aponta esse diálogo e para o que ela aponta no nosso ensino, as minhas aplicações hoje serão aplicações mais cognitivas. Não é necessariamente o que você vai fazer na terça-feira enquanto está lavando louça, enquanto está estudando, enquanto está trabalhando lá, enquanto está dando uma anestesia em alguém. Mas é a respeito da sua doutrina, a respeito da sua fé, a respeito das suas convicções. A aplicação hoje, ela é muito mais voltada para você, se ainda não tem construído convicções acerca da salvação, que você possa construí-la. E você não fique dizendo, a minha igreja pensa assim, ou o meu pastor pensa assado. Mas a Bíblia diz assim e a Bíblia diz assado. E para isso eu quero fazer manifesto, já que essa semana o bicho está pegando. Eu também quero fazer o meu manifesto nessa noite. Eu não vou para a rua. Mas eu estou aqui. E o meu manifesto é contra a ideia de um Cristo fabricado. Ele sumiu o fabricado ali, está vendo? Sumiram com o meu fabricado que estava escrito ali. Então, quando você está lendo, não é contra a ideia de um Cristo. É contra a ideia de um Cristo fabricado. O fabricado sumiu no slide. Eu não sei quem fez isso. Primeiro manifesto. Nem todos que verem a Cristo ou experimentarem suas obras crerão. Mais uma vez aqui Jesus diz isso a nós. Vocês estão me seguindo por interesses interesseiros. Egoístas. Vocês não estão me seguindo por adoração, mas por idolatria. Então, hora que eu realizar um milagre, todo mundo que estiver aqui vai ver. Quando Jesus foi crucificado, todo mundo que queria vê-lo pregado lá, se chegasse a tempo, veria. Quando ele ressuscita, todo mundo que quisesse ir lá no túmulo procurar pelo corpo, poderia ir. Mas quantas pessoas viram o túmulo vazio e não creram na ressurreição? Quantas pessoas hoje continuam rejeitando a própria existência de um Jesus histórico, quanto mais Deus encarnado? Nem todos que verem a Cristo ou experimentarem suas obras crerão. É o que ele diz no versículo 36. Segundo manifesto, Deus Pai é quem decide a respeito de quem crê no Filho. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. De modo nenhum, tem uma construção no texto original em que apresenta uma dupla negativa. Quando você tem, lá na língua grega, essa dupla negativa, ela quer ressaltar a afirmação de impossibilidade que aconteça. Todo que o Pai me der, esse virá a mim. E o que vier a mim, não o lançarei fora. Não vai, é impossível acontecer. Sempre que essa construção aparece, ela fala de algo que não pode ser alterado. Então, se é tão garantido a dádiva de Deus, também é garantido o sustento de Deus para a salvação. Terceiro manifesto, Deus Filho é o Messias que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Qualquer um que fizer uma afirmação menor do que essa, não é salvo. Por uma razão, quem não crê que o Filho é enviado de Deus, não crê no Filho de Deus. Seitas como testemunhas de Jeová, pegam o verso 28 e vai dizer, está vendo? Jesus disse que veio em obediência ao Pai para fazer a vontade do Pai e não a dele própria. Ele é inferior ao Pai. E em nenhum momento esses versículos estão discutindo o grau de divindade de Jesus ou Deus Pai. Mas está falando da missão realizada por Jesus. Na execução da missão redentora, o Senhor Jesus se encarna. Isso não o faz menor que o Pai. Porque ele decidiu voluntariamente encobrir a sua glória para que pré-encarnado ele pudesse viver entre os homens. Ele decidiu não usar voluntariamente os seus atributos. E toda obra que ele realiza, tanto do ensino quanto do poder, é realizado pelo Espírito Santo. Isaías 61. O Espírito de Deus veio sobre mim e me ungiu para... E aí dá uma descrição da obra do Messias. Se alguém não crê que Jesus é o Messias que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, esse ainda tem um Jesus fabricado. Ou Jesus é Deus, ou ele é uma farsa. Não tem meio termo. Não tem nem 99% para um lado. Ou ele é Deus, ou ele é um lunático, Josh McDowell disse. Ou você crê que ele é Deus, ou Jesus que você crê não é o da Bíblia. Já até me perdi. Esse é o quinto manifesto? É o quarto. A obra do Messias é salvar todos aqueles que o Pai lhe enviar. E ele diz, este é o verdadeiro pão do céu. Ninguém que o Pai lhe der se perderá. É o que ele está dizendo. Ou seja, ele não derramou sangue na cruz ineficaz. Porque a sua obra foi realizada em favor daqueles a quem o Pai lhe deu para salvar. E isso não é simples de aceitar. Entender, às vezes, é mais simples. Engolir é difícil. Jesus não veio ao mundo para curar o enfermo. Jesus veio ao mundo para salvar almas. Mesmo curando muitos enfermos. Porque se ele tivesse curado os enfermos e não salvado a alma, não valeria. Pensa só. Quem morre em João 11, o amigo de Jesus? Fugiu o nome dele agora. Quem? Lázaro. Eu estava com Zaqueu na cabeça. Me larga, Zaqueu. Foi Lázaro. Lázaro morreu. Jesus o ressuscita. E até onde nós sabemos, ele morreu de novo e está aguardando a ressurreição como nós. Se ele só curasse, mas não salvasse a alma, não teria uma ressurreição garantida pelo próprio Jesus aqui. Quando eu o ressuscitarei no último dia. Um último manifesto aqui. Não se anima não, que ainda não estou acabando. O Messias garante a salvação de todos os que forem enviados pelo Pai. Um outro debate muito grande acerca da salvação é se um crente pode ou não perder a salvação. Só tem uma possibilidade do crente perder a salvação. Só uma. Se ele realizou a obra para ter a salvação. Se foi ele quem realizou a obra para ter a salvação, então ele pode perder a salvação. Tirando essa possibilidade, não existe mais nenhuma outra na face da terra. Você pode vasculhar a Bíblia onde você quiser. Você não vai encontrar um versículo que, corretamente interpretado, sugira que o crente pode perder a salvação. Nem Hebreus 6. Quem estava aqui na escola bíblica de quarta-feira vai lembrar. Sabe por quê? Porque Deus veio ao mundo e salvou o homem. Se Deus veio ao mundo e salvou o homem, qual seria a possibilidade dele perder a obra que ele realizou? A única possibilidade é se ele não fosse Deus. Mas como ele é Deus, não há possibilidade. Se nenhuma obra foi capaz de dar a salvação, por que alguma obra seria capaz de tirá-la? É incoerente, é ilógico. Mas tem muita gente dizendo, eu conquisto a minha salvação, e aí depois eles dizem, eu perco a minha salvação. E eles estão corretos. Porque se eles conquistaram, eles vão perder. Aí você fica assim, hoje eu te chamo de irmão ou não chamo? Ah, eu brinco, mas eu tenho muita compaixão por essas pessoas. Você imagina que angústia você ter uma fé que não sustenta e não garante nada? Você ter uma fé que se você errar, você perdeu tudo que você construiu? Que angústia é isso? Se Cristo não sustenta a nossa salvação, deixa eu dizer uma coisa para vocês, não vale a pena ser salvo. Pelo menos é a minha perspectiva sobre isso. Finalmente, eu quero concluir, e como eu disse, a partir desses manifestos, eu quero repeti-los de uma maneira mais declarativa. De que uma aplicação para nós hoje, quais são suas convicções acerca da salvação? 6 afirmações soteriológicas. Soteriologia é um termo técnico para a teologia da salvação. Há 4 fundamentos que você pode detectar uma seita. O primeiro deles, o que se pensa sobre Deus. O segundo deles, o que se pensa sobre a Bíblia. O terceiro deles, o que se pensa sobre Jesus, sobretudo sua divindade. E o quarto deles, o que se pensa sobre salvação. Você analisar todas as seitas, igrejas que existem, e procura o que eles pensam sobre Deus, a Bíblia, Cristo e a salvação. Você define o que é uma seita. Se alguém acha que a salvação é conquistada por obra humana, ele não entendeu o que é a salvação. Logo, ele não é salvo. Continua seguindo um Jesus fabricado. Isso é muito sério. Por isso, eu queria te desafiar hoje a voltar para casa e a fazer uma reflexão cognitiva, intelectual. Tentar colocar no papel e responder para você o que eu creio sobre a salvação. É bíblico ou também foi fabricado? Mas você vai pensar, mas eu nunca li uns livros que foram escritos durante o século XVI, XVII, XVIII, XIX. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nenhum desses livros é maior do que a Bíblia. E você pode entender a salvação com toda clareza somente com a Bíblia. Porque ela é teologicamente suficiente. Primeira afirmação, e eu já disse ela aqui. Deus é o autor da salvação. Amém? Aleluia. Se eu vou confiar toda a minha eternidade a alguém, eu vou confiar a Deus. Eu não vou confiar mais em ninguém. Deus é o autor da salvação. Você tem convicção disso? Segunda afirmação. Deus é soberano sobre a salvação. Ele diz a Jesus, Jesus diz acerca disso, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. A vontade de Deus é que eu não perca nenhum daqueles que o Pai me deu. Deus é soberano sobre a salvação. Ele sabe o que faz e como faz e sempre soube. Nunca precisou do conselho de ninguém. Terceira afirmação, Jesus é o Messias Salvador. Não há outro, não há outros. O Messias prometido que viria ao mundo para redimir a humanidade já veio. Ele se chama Jesus, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à destra de Deus. Não esperamos outro Jesus, esperamos esse mesmo agora. Quarta afirmação, Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Não há outro meio. Deus, quando te salvou e me salvou, Ele nos deu a Cristo e Ele pagou pelos nossos pecados. Então nos deu acesso ao trono da graça de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não estamos mais em oposição a Deus. Deus entregou, Jesus redimiu e devolveu ao Pai. Agora temos paz. 2 Timóteo 2, versículos 5 e 6, Paulo diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Quinta afirmação, o homem é incapaz de produzir obras para a salvação. Sabe como eu consegui entender a soberania de Deus para a salvação? Eu entendi primeiro a depravação total, a condição do ser humano depois do pecado. O dia que eu entendi Romanos capítulo 1 sobre a manifestação da ira de Deus contra toda impiedade, então foi muito mais fácil entender a soberania de Deus para a salvação. Muito mais fácil entender que eu não poderia produzir fé para a salvação se Deus não desse. Porque eu sou totalmente corrompido. Porque a natureza do pecado é totalmente dominadora e só Cristo pode mudar isso. Homem é incapaz de produzir obras para a salvação. E uma sexta e última afirmação. O homem é incapaz de produzir fé para a salvação se Deus não lhe der. E agora eu estou construindo isso dentro do diálogo que Jesus vem travando nos outros capítulos aqui de João, e alguns deles nós já até meditamos. Queridos, a multidão foi atraída a Cristo por seus milagres. A multidão ficou espantada com um novo sinal. A multidão desejou transformar Jesus em rei. A multidão queria mais sinais. A multidão queria realizar obras para a salvação, ou seja, eles continuavam crendo no Jesus fabricado. Isso tem que chamar a nossa atenção para o fato de que a salvação é uma dádiva de Deus. E como dádiva de Deus Pai, ela é garantida pela obra redentora do Deus Filho. Isso tem que nos consolar. Isso tem que nos abençoar. Isso tem que nos animar. E isso tem que nos fazer proclamar essa verdade. As pessoas precisam saber que suas obras são mortas. E conhecer a mensagem do Evangelho, que aponta um Deus que veio ao mundo para salvá-las. Mas é bem provável que hoje à noite Alguns estão ouvindo isso e precisam refletir sobre a salvação. E aí você pode responder isso: como você pode ser salvo? Será que você entrou aqui hoje convicto da sua salvação pelos meios aos quais as Escrituras explicaram para nós aqui? Como você pode ser salvo? Você vai sair daqui hoje convicto acerca de quem é responsável pela sua salvação? Você hoje vai dormir e viver na certeza de que a garantia da salvação não está em você, mas em Cristo. E por causa disso você vai segui-lo como um adorador e não como um conquistador. Curva a sua cabeça. Eu não posso terminar essa mensagem sem te dar oportunidade de avaliar se é salvo ou não. Se você não tem certeza disso por uma série de fatores, hoje à noite você ouviu que não pode realizar obra para salvação, mas que a obra da salvação foi realizada por Cristo. E se você crê que Cristo é o Salvador, que o seu sacrifício na cruz foi para pagar pelos pecados, se você crê que Ele é o único Deus, você pode ter a certeza dessa salvação. Romanos 10 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Um ouvir que aponta para Cristo. Se Jesus não é o centro da sua fé e salvação, o Jesus que você crê é fabricado. A vida cristã que você leva é uma farsa. E você não é um adorador, só um religioso. E hoje à noite pode mudar isso na sua vida. Coloque isso diante do Senhor. Não tenha receio de pedir ajuda acerca das suas dúvidas. Deus não deu uma lista para a gente de quem é e quem não é salvo, mas Ele disse que nós deveríamos anunciar o Evangelho a todos, e é o que estamos fazendo. Quero ainda chamar a atenção de você que é um salvo. Por que você tem seguido a Cristo? Quais são seus interesses? Diante das suas fragilidades, diante de pecados, diante de frustrações, diante de problemas que surgem na sua vida, você teme pela salvação? Se você tem temido, lembra que quem a sustenta é Cristo. Quando você serve em alguma atividade na igreja, quando você serve pessoas, quando você dá uma esmola para o pobre, quando você ajuda alguém, você acha que ao fazer isso você está ganhando estrelinhas numa coroa que inventaram? Nada que você faça o tornará merecedor da salvação. Portanto, não viva como aquele que precisa provar para Deus que merece alguma coisa. Mas viva como aquele que agrada a Deus por ser um adorador. Que aquilo que faz, o faz por adoração. Na convicção de que sem a graça não é possível fazer. Eu quero orar e quero orar por você. Alguém que quer ser lembrado nessa oração específica acerca da sua fé em Cristo, ergue a sua mão, deixa eu saber. Eu quero orar. Amém.